Rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Viva Voz Saúde, iniciando agora. Estamos hoje fazendo um programa especial, diferente do foco habitual do nosso Viva Voz Saúde, que costuma abordar aspectos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis provocadas pelo fumo, pelo tabaco. Mas nós hoje resolvemos enfatizar um aspecto importante de saúde pública, um aspecto que afeta muitas pessoas, muitas famílias, que é o transtorno do espectro autista, ou a gente poderia falar simplesmente o autismo. Nós temos hoje como convidadas a professora da escola Marisa Azevedo Catarino, que é uma escola especializada nessa questão, a professora Magda Fernandes, que também é da área da saúde, sendo fisioterapeuta. Temos também como convidada Laura Carro, que é jornalista e atriz, e que vem aqui dar o seu depoimento também com a sua vivência com o tema autista ou autismo. E nós teremos uma conversa por telefone daqui a pouquinho com o médico geneticista Cássio Seral, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é do Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Pedro Ernesto, da mesma universidade. Estamos aqui acompanhando o programa. Quem vos fala é Alexandre Milagres, do Centro de Apoio ao Tabagista, e o operador de som e nosso instrutor em termos de rádio é Geraldo Rodrigues, que também é professor de violão, e mais tarde vou gravá-lo tocando mais uma música para botar no nosso Facebook. O Facebook é Alexandre Milagres, e o Facebook da rádio é Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Quem quiser acompanhar, as imagens passarão ao vivo. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema do transtorno do espectro autista, mande um e-mail para estudionsc@gmail.com ou então ligue para 3649-3412. 3649-3412. Suas perguntas ou críticas ou alguma observação, elas serão muito bem-vindas. Nós vamos tocar uma música com a qual a gente abre sempre o programa, que é a música chamada Fumante, que conta a história do que o fumo pode fazer com as pessoas de forma bem-humorada. Essa música é do juiz classicista Rômulo Marinho e ela é interpretada pela cantora de Brasília, Giza Pitam. Vamos lá, Geraldo. Depois a gente volta com a apresentação das nossas convidadas.
Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser satenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, um evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha fé. Um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Estamos de volta, abrindo os trabalhos com a música fumante, como sempre, que é um conselho às pessoas a evitar essas doenças, pura e simplesmente tomando a decisão ou de não começar a fumar ou de parar de fumar se for fumante. Vamos fazer uma apresentação rápida das convidadas e depois eu vou tentar o contato com o médico Cássio Seral. Primeiro eu queria que se apresentasse a Magda. Eu já diria que é uma amiga pessoal e uma pessoa por quem eu tenho grande admiração pelo trabalho que ela executa, que ela realiza, pelo apoio que ela dá às famílias. Mas eu gostaria que ela se apresentasse primeiro, sem entrar muito no detalhe da doença, que a gente vai abordar daqui a pouco. Da doença não, do transtorno, né? Mesma coisa que eu já aprendi, que isso não, o autismo não é uma doença. Magda Fernandes, fala um pouquinho de você, onde é que você trabalha, como é que você foi parar lá.
Bom, boa tarde, né? É um prazer enorme estar aqui, ser convidada do grande amigo Dr. Alexandre. E para mim, assim, é muito importante estar desenvolvendo mais um trabalho em prol da causa do autismo. Que eu acho que algumas pessoas são escolhidas. Eu me sinto uma pessoa escolhida por Deus para trabalhar nessa área. Na verdade, eu sou da Prefeitura de São João de Meriti, desde 98, sou professora concursada de lá. E desde a minha entrada na prefeitura apareceram outros casos de pessoas com deficiência. Mas, durante todo o meu percurso, as pessoas com autismo ou com transtorno de espectro do autismo foram as que mais me marcaram. E hoje eu trabalho numa instituição que vem se especializando no transtorno do espectro do autista. Eu sou da equipe técnica dessa instituição, estou como fisioterapeuta, mas dando suporte pedagógico, porque a minha formação inicial é na educação, sou professora, psicopedagoga, fisioterapeuta, especialista no transtorno do espectro do autismo, especialista também em inclusão escolar. E hoje faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, que é em Nova Iguaçu. O grupo de pesquisa é coordenado pela professora doutora Márcia Pleites, e a gente também vem estudando como acontece a escolarização das pessoas com deficiência e, junto com elas, as pessoas também que têm o transtorno. Hoje, meu trabalho é muito mais voltado para a implementação das atividades motoras na Escola Municipal Professora Marisa Azevedo Catarino, onde eu tenho tido assim, experiências maravilhosas, porque é um laboratório vivo para as pessoas que têm um transtorno.
E não, daqui a pouco a gente vai conversar sobre o transtorno propriamente dito, sobre o autismo. A nossa outra convidada é a Laura Caro, né? Agora Laura, eu pronunciei. Caro. Corretamente. A Laura como já fiz na apresentação inicial, é jornalista e atriz, mas eu gostaria que ela mesma se apresentasse e, inclusive, explicasse por que ela está aqui hoje como convidada.
Boa tarde, senhores ouvintes da rádio. Meu nome é Laura Caro, sou formada em jornalismo e artes cênicas. Bom, eu tenho 55 anos. E estou aqui para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o autismo. No meu caso, é autismo leve, também conhecido como Asperger.
Muito bem, Laura. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. A rádio Nossa Senhora de Copacabana agradece a presença de vocês. E eu espero que a gente consiga esclarecer aos nossos ouvintes que estejam sintonizados na rádio NSC, um pouco desse transtorno que, pelas conversas que a gente teve já na semana passada, atinge a 1% da população do planeta. Quer dizer, não é uma coisa de pouca relevância, não é à toa que a gente abriu um espaço no nosso foco normal do programa para abordar. Nós vamos daqui a pouco conversar com o doutor Cássio, vou pedir ao Geraldo que tente o contato com ele. E eu vou perguntar à professora Magda, por que que existe algum motivo para a gente ter o dia mundial em abril e por que que o que representa o autismo é a cor azul?
Pois é, então, nos Estados Unidos, né, houve uma demanda muito grande de aparecer, num determinado período de tempo, pessoas caracterizadas dentro do transtorno. Então, houve a necessidade de fazer uma campanha. Então, eles criaram, a Organização Nacional, a ONU, né, criou esse dia como um dia de conscientização do autismo, para as pessoas estarem conscientes do que é o transtorno, das características que o transtorno apresenta. E a cor azul, ela se justifica porque é um índice muito maior de incidência no sexo masculino. Tem poucas meninas, né? Embora na nossa realidade lá em São João de Meriti, agora tenha aparecido um número maior de meninas também. Nós temos como símbolo uma gravatinha e dentro da gravatinha tem um quebra-cabeça. Então, quebra-cabeça, a gente costuma dizer que é pela complexidade do tema. E eu costumo dizer que é pelo desafio apaixonante que a gente tem ao trabalhar com esse transtorno.
É um lacinho, né, na verdade?
É uma gravatinha, como tem para o câncer de mama, o câncer de próstata, só que o nosso tem um quebra-cabeça.
Para AIDS,
isso.
Tudo. E
a
aí,
cor
no
é
caso,
azul.
Parece que é feito de Lego, me parece, né?
É um Lego, porque o Lego ele requer um raciocínio lógico, uma capacidade que geralmente a gente também trabalha com a pessoa que tem o transtorno. Que eles têm essa dificuldade de imaginação, de criação, que tem que ser trabalhado.
Entendi. A gente já pode falar com ele? Você pode botar ele no ar aí pra gente? Cássio? Alô?
Alô?
Cássio?
Eu?
Tudo bem, querido? Já fiz sua apresentação aqui. Cássio Ceral, professor da Universidade de Petrópolis.
É da Faculdade de Medicina de Petrópolis.
Isso, Faculdade de Medicina de Petrópolis. É do ambulatório de doenças raras do Hospital Pedro Ernesto, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é especializado em genética, e mestre em genética. Cássio, nós estamos aqui iniciando o programa sobre o transtorno do espectro autista, do autismo,
certo.
E nós queríamos ouvir você rapidamente. Eu sei que você hoje está atarefado aí, inclusive dando pareceres. Primeiro eu queria que você pudesse, como geneticista, definir esse transtorno para a gente. O que é o autismo?
Claro. Perfeito. O nome síndrome do espectro autista do desenvolvimento, ele já tem um impacto muito grande, né? Quando a gente fala em síndrome, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Para você definir uma pessoa com transtorno do espectro autista, você tem que ter, é um transtorno comportamental, que tem pelo menos três campos de desenvolvimento que tem que estar afetados. O campo da socialização, o campo da linguagem e o campo da sensação de perseverança. Certo? São hábitos repetitivos, uma tendência que você pode encontrar nesse tipo de situação.
Sim.
Então, nós temos, se você tem uma situação e você tem esses três campos afetados, você consegue caracterizar como espectro autista do desenvolvimento.
Nós estamos falando, Cássio, com a população leiga. Tenta explicar para a gente uma situação que você considere que seja afetado no campo da socialização primeiro.
Certo. A interação social, por exemplo, o não reconhecimento de expressões faciais, o não reconhecimento de, olha, se a pessoa, se a mãe está ali alegre, triste, o tom que a pessoa está sendo usada, a interação com outras pessoas, a tendência ao isolamento, por exemplo, que pode ser isoladamente característica da personalidade.
Sim.
Mas quando estão todos em conjunto, né, que você tem uma pessoa que tem distúrbio de linguagem, isso é, tem uma dificuldade na fala.
Sim.
Ao mesmo tempo, apresenta características atípicas na interação com o meio ambiente e com outros, e associado a isso, hábitos ritualísticos, comportamentais, né? Uma necessidade de repetir movimentos e coisas como se não fizesse isso, se não mantivesse um padrão, como se algo terrível fosse acontecer. Se encontra todas essas ao mesmo tempo, isso caracteriza uma doença comportamental com essa síndrome do espectro autista.
Você acredita, Cássio, que esse diagnóstico esteja sendo feito de a forma, com o tempo adequado? Esse diagnóstico não é feito muito tardiamente, muitas vezes. Não, você acha que os médicos, os pediatras, sobretudo, eles estão antenados com esse diagnóstico?
O aumento do diagnóstico do espectro autista aumentou 600% nos últimos anos. Claro que teve mudança do critério diagnóstico, e é um alerta que está dentro da sociedade de pediatria para esse tipo de diagnóstico. A gente sabe que a caracterização é muito difícil, e lidar com suspeita de condições de transtorno mental é muito complicado para os familiares e para todo mundo. Mas o atraso da linguagem, talvez ajude a gente a entender mais precocemente, né? Uhum. Por mais que algumas pessoas com espectro autista comecem a falar até cedo, mas com padrão atípico, muita agitação, às vezes um quadro de agressividade também que pode estar associado, isso tudo ajuda a gente a fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, até porque às vezes a família que tem um quadro de espectro autista, que pode ter uma causa genética ou fatores ambientais também associados, às vezes sente: cara, será que está fazendo uma coisa errada? Tem algum problema que você está fazendo? Por que meu filho está respondendo assim e outras crianças não são assim?
Entendi.
Isso gera muito transtorno para a família e para relacionamento em si, entre todos os familiares. E até você entender e perceber isso é muito complicado, né? Nesse sentido, o papel do médico geneticista, como um dos especialistas que acompanha, ele tem uma característica de tentar identificar o porquê acontece o espectro autista. Se pode estar associado com alguma síndrome genética que pode repetir na família, e o que a gente pode fazer para prevenir. Não necessariamente vai mudar o tratamento, o acompanhamento de forma inicial, mas ajuda de forma muito importante, primeiro, a compreender e saber se tem outras pessoas em risco na família para poder apresentar esses sintomas.
Você abordou o ponto que eu ia te tocar agora. Quando eu te convidei como geneticista, já dá a entender o que eu imagino, mas a gente pode caracterizar o autismo como uma doença de origem genética?
Isso. Até onde se sabe, né? A gente, quando chama de autismo, né, as pessoas sempre pensam na forma mais grave do espectro autista. E nem todo mundo que tem esses três campos comprometidos que eu falei tem essa forma mais grave.
Uhum.
Então, a gente certamente tem muitas situações diferentes, muitas que a gente acaba tecnicamente falando como causas heterogêneas, que podem ser responsáveis pelo autismo.
Quais seriam essas causas?
Tem várias síndromes genéticas que podem estar associadas, né? A síndrome do X frágil, síndrome de Down, alguns erros inatos de metabolismo. São condições que um percentual das pessoas afetadas por esses quadros apresentam um aspecto autista.
Entendi.
Além disso, a maior parte dos casos, até onde a gente sabe, não tem uma causa genética claramente identificada. Mas os estudiosos, todos acreditamos que tem. A causa genética é muito importante, principalmente baseada em estudos de gêmeos, né? Quando a gente pega gêmeos idênticos e compara com gêmeos não idênticos, a concordância, ou seja, quando um gêmeo é afetado, outro também é afetado, é muito mais comum em gêmeos idênticos, o que sugere que a participação genética do espectro autista é muito importante.
O Asperger, ela se enquadra como um diagnóstico de autismo leve?
O Asperger, né, é um transtorno do espectro autista. Só que ele tem uma diferença, especialmente em relação à parte da linguagem, né?
Uhum.
Como eu falei, a linguagem é um dos campos de desenvolvimento que são inicialmente identificados de espectro autista, e a linguagem é muito significativa, especialmente o atraso de linguagem ou a falta de linguagem, né?
Uhum.
Em relação ao Asperger, não tem um atraso de linguagem, apesar de ter um uso pouco apropriado da linguagem, né?
Entendi.
Mas o Asperger tem aquela característica que todo mundo acaba, que chama muito a atenção, de uma capacidade de linguagem adequada, mas com temas muito preferenciais, às vezes uma ecolalia, né, para repetir o que acabou de ser falado com ele, e algumas características, tipo, por exemplo, capacidade de memorização e capacidade de cálculos e números muito avançados.
Uhum. Nós temos aqui uma convidada, que já foi apresentada, que é a Caru, que ela é jornalista, ela é atriz, quer dizer, ela conseguiu desenvolver todo esse aspecto intelectual. E ela tem um diagnóstico de autismo, e ela depois vai contar para a gente que quem fez o diagnóstico de autismo, quem conseguiu que fosse feito,
foi a pessoa que acabou se tornando seu marido, porque ela, não recebia, inclusive, autorização para casar, e ele foi buscar diagnóstico e mostrar que ela tinha um quadro leve.
Claro, então ela tem autonomia, né? A gente só tem que taxar as pessoas, isso, né?
Ela fez uma faculdade, enfim, ela é hoje gerente de um estabelecimento comercial. Ela daqui a pouco vai contar o aspecto, porque muitas vezes quando a gente pensa, sobretudo leigo, mesmo médico leigo no assunto, quando a gente pensa num autista, a gente faz aquilo que a gente já viu, às vezes, com os chinos, aquela criança que fica balançando para frente e para trás. Isso é o que você chamaria de quadro grave, não é isso?
Isso, a gente pode chamar como autismo clássico, né? Ou, na verdade, mas o que isso seria, dentro do espectro autista, é para pensar, como a gente falou, três campos, né? De linguagem, se a pessoa não fala nada. De perseverança, só repete os movimentos o tempo inteiro e hábitos repetidos contínuos. E de socialização, não interage nada com o meio, o mais grave é isso que a gente imagina. A pessoa fica se balançando, que não fala, que repete o mesmo movimento, que não interage com os outros. Mas com certeza, como o nome diz, é um espectro autista, quer dizer que tem formas brandas também que a gente vai poder identificar.
E Cássio, para finalizar a nossa conversa e liberar você para a tua atividade, você poderia falar um pouquinho sobre o que é esse ambulatório de doenças raras do Pedro Ernesto, aí da Universidade do Estado do Rio de Janeiro?
Posso, claro. A gente, dentro do Pedro Ernesto, a gente tem um sistema que é aberto para todo o sistema público do município do Rio, e fora do município, que as famílias que têm podem marcar através do SINREG, né, para ser um paciente adulto que é do déficit cognitivo, identificado na infância, ou alguma pessoa com uma doença que está em investigação, que não tem acesso à informação, a uma doença de linfonodo, ou está com algum outro quadro clínico, está investigando quadros que os clínicos habituais estão com dificuldade de identificar, ou situações que são condições raras, a pessoa tem como ter acesso de qualquer clínica de família, marca através do SINREG para poder ser atendida dentro do ambulatório do Pedro Ernesto, dentro das áreas.
Então, o caminho seria um atendimento na clínica da família, SINREG, muita gente não sabe, é um sistema de regulação que regula as consultas com especialistas.
O médico da família é coordenador dos cuidados do paciente. Quando ele tem uma situação que ele considera difícil de manejo, ele encaminha para o especialista.
Mas isso inclui o que nós estamos tratando hoje também. Alguém que tenha uma dúvida.
O espectro autista faz parte, até porque no Pedro Ernesto é um dos poucos lugares que pode fazer, por exemplo, a pesquisa do X frágil, que é uma das condições de forma importante em meninos com espectro autista, principalmente, e algumas condições do tipo.
Entendi. Cássio, eu vou te agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente essa tarde. Pena que não pôde ser pessoalmente, até para você conhecer aqui as convidadas e a nossa rádio, mas não faltarão oportunidades a gente trazer você aqui.
Eu fico à disposição. Um forte abraço.
Um grande abraço. Até logo.
Até mais. Tchau, tchau.
Então, nós falamos agora com o Dr. Cássio Ceral, que é especializado em genética e é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e é do Serviço de Doenças Raras do Hospital Pedro Ernesto e da Universidade do Estado de Janeiro, que está, inclusive, sob crise grave com essa situação do Estado do Rio de Janeiro, o hospital fechado, assim, as aulas interrompidas. É uma lástima para o Estado, é uma lástima para os estudantes, uma das principais escolas, pelo menos na minha área, eu posso dizer, uma das principais escolas de medicina do país está passando por uma crise dessa, aparentemente por uma conjunção de fatores que inclui corrupção, irresponsabilidade, negligência e má gestão. Mas vamos voltar para o nosso tema, né, professora Magda? Eu queria que você, não digo complementasse, mas pegasse o caminho que o Dr. Cássio acaba de nos mostrar com a definição da doença, seus estágios. Falasse um pouquinho, então, complementando para os leigos entenderem exatamente como é que um paciente autista pode ser diagnosticado até pela própria família. Quais são os pontos que devem chamar a atenção?
Pois é, então hoje em dia, né, a gente vem discutindo muito essa questão de estar orientando as pessoas, inclusive a equipe médica, porque a tendência natural das famílias é levar a criança primeiro no pediatra. E tem alguns sinais e sintomas que são visíveis desde quando o bebê nasce. Existe um trabalho muito bonito da doutora Carolina Lampreia, da PUC, Só que, assim, como ia se ter uma certeza, né, de que a criança seria uma criança do transtorno? Então, foi investigada uma criança normal. Então, a partir do comportamento de uma criança normal, se estabeleceu que tinha essas diferenças. Por exemplo, uma criança que tem resistência à amamentação, uma criança que passa a noite inteira dormindo, que não chora, uma criança que resiste ao colo materno, a criança que quando você vai visitar um amigo na maternidade, você chega com uma voz assim um pouco irritativa como a minha, e a criança não olha, não vira a cabeça. São alguns sintomas que já levam à desconfiança. A gente costuma dizer que geralmente é a escola que sinaliza. Por quê? As mães de primeira viagem, né, elas não têm um comparativo dentro de casa. Então, quando a criança, o primeiro sintoma seria a festa de aniversário. Aquela criança que chora, chora, chora. Aí ele está com sono, ele não está acostumado com a multidão. Aí você olha a foto...
Do aniversário dele?
De um ano, de um aninho.
Dele próprio.
Dele próprio.
Dela própria.
Dela própria, da criança. Aí você olha para a foto, quando você vai resgatar lá na anamnese que faz com a mãe, a criança está olhando lá no horizonte. Ela não olha para a foto, ela não olha para você. Então, na escola, como ele vai ter contato com as outras crianças, começa a se perceber as diferenças.
Mas isso já com que, com quantos meses?
Dois aninhos. Não, com meses você já começa a sentir essas pequenas nuances de não acompanhar a voz, da amamentação.
Vamos voltar para a gente não perder a oportunidade de enfatizar esses primeiros sinais e sintomas que podem já apontar para a existência do transtorno. Você falou primeiro rejeição do aleitamento. O que é exatamente? A criança está com fome?
A criança ela não se adapta ao seio da mãe. Ela não tem aquela questão. Porque a gente acredita que a amamentação tem uma parte nutritiva e uma parte afetiva, né? Então, eles não têm essa capacidade, uma qualidade na capacidade de estabelecer afeto. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada quando você descobre que tem o transtorno. Então, quando é muito pequenininho, você percebe que é uma criança distante, que ela não procura o colo, que ela não quer ficar... Ou ela é muito agitada, como o médico colocou com toda a propriedade, fica chorando ininterruptamente, né? Ela aceita a questão da alimentação, mas o contato físico tem uma pequena rejeição.
Mas eu imagino que uma criança agitada ou que tenha problemas com aleitamento não deva ser uma coisa inédita e presente também em pessoas que não têm esse transtorno, né?
Uhum.
No início, para os pais, deve ser difícil entender
muito
isso.
Difícil.
Mesmo até para o pediatra. Né?
Com certeza. É que geralmente as pessoas contratam pessoas especializadas que têm a questão da mãe também não entregar totalmente o corpo, né? Tem a questão do bico, da aceitação da chupeta, tudo diferente. Então, tem gente que até contrata uma fono, uma especialista, mas assim, é um olhar muito atento para essas questões, porque algumas coisas são solucionadas prontamente com o que é comum fazer. Então, se não conseguir uma solução até ali, já começa a investigar. Mas é o que ele colocou, eu volto a repetir, é um conjunto de coisas. Não é uma coisa isolada. Ah, meu sobrinho teve uma dificuldade de amamentação. Será que ele tem... Não, vamos chamar uma fono, vamos fazer a fono especializada ensinar. Como é que a mãe tem que fazer? Fez todo o processo, não deu conta? Também não dorme de noite, também não quer o colo. Ele não aponta para as coisas, ou ele não, né?
E esse não dormir de noite é por alguma pela agitação que você mencionou antes ou tem algum outro fator?
É do próprio transtorno. Geralmente quem tem o transtorno tem um distúrbio de sono.
Tem distúrbio de
sono. É uma das coisas mais difíceis da gente lidar, inclusive na escola, com o horário que a gente coloca, né, para o aluno ser assistido, fazer a parte pedagógica. Geralmente tem a questão, alguns tomam medicamento por outras questões e é muito difícil conciliar. Muitas mães desistem. Porque a criança vai e só dorme na escola.
Porque ela não dormiu à noite?
Não consegue. Então tem que ter toda uma logística, um acompanhamento, tipo um diário, né? Cada dia você observar. Esse é o protocolo, inclusive daqueles que têm problemas de agressividade. Entendi. O tratamento seria você fazer um detalhamento do que acontece antes daquele quadro se instalar, para prevenir.
E por último, você citou, e eu queria que isso ficasse marcado também, você citou a questão do olhar da criança para a voz que está sendo, às vezes, dirigida a ele ou não. Né?
É.
Normalmente, quando você fala com o bebê olha para quem está falando. Né? Isso é o padrão.
É o padrão.
Eu não me lembro mais dos meus bebês, que já têm 23 e 28 anos, mas é o padrão. E, no caso, então, do bebê com esse transtorno autista, você fala e ele não te olha.
É, geralmente ele não acompanha o olhar. Né? O olhar não acompanha. A gente não diz que ele não tem olhar. Ele não tem o olhar compartilhado com qualidade que se espera para estabelecer essa relação. Tanto é que uma das coisas que a gente trabalha muito no transtorno é a atenção compartilhada. que seria esse olhar para você, depois olhar para um objeto, depois triangular o olhar. Porque isso é a base da comunicação. É, quando a gente fala linguagem como comunicação. Uhum. Não é só falar, não é só escrever. É utilizar o próprio corpo como uma forma de comunicação, que é o grande desafio da gente que trabalha com transtorno. Entendi. A gente admite que até alguns casos graves de agressividade se dão por conta da gente não alcançar essa forma de comunicação.
Ele não se sente ouvido e aí ele fica agressivo.
E a gente também não consegue compreender o que ele quer, desestabiliza por uma coisa simples e é muito difícil voltar ao quadro de normalidade.
Entendi. Então a gente abordou aqui aspectos que podem ser detectados logo em criança ainda bebê. Que, do ponto de vista, do ponto de vista social e do ponto de vista da pessoa, quanto mais rápido o diagnóstico é feito, melhor, né?
A gente tem toda uma pesquisa em torno da intervenção precoce, né? Uhum. Que é um trabalho que é feito com as crianças bem pequenas. Então, você coloca a criança para interagir primeiro com o adulto e, se possível, com crianças que não tenham transtorno, crianças sem deficiência, para ela poder ter o contato com outros padrões que não seja aquele que ela vivencia, né? E a escola ganha muito nesse sentido, como terapia, ganha esse caráter da socialização, não pela socialização só, mas na questão da interação, dela ver outros modelos, dela poder compartilhar esses modelos, né? Porque ela busca o isolamento, como também já foi colocado.
A criança autista busca ficar só.
Busca isolamento, busca. Algumas pessoas até acham assim, nossa, minha prima é tão independente, é uma gracinha, ela pega os brinquedos e vai brincar sozinha. Então, é sempre que ela faz isso?
Como se fosse um sinal de independência.
É sempre que ela faz isso? Que tipo de brincadeira? Ela está usando os objetos funcionalmente? Ela pega uma madeira e põe na boca? Tanto é que a avaliação que é feita pedagogicamente dentro das escolas, ela versa sobre isso. A função dos objetos. Você entrega uma série de brinquedos e observa como a criança interage. Se ela olha para você, se ela olha só para o objeto. Então, uhum, tem que ver. Às vezes é uma característica de comportamento, de personalidade. Então, tem que ser visto com muito cuidado, sempre cercando com as outras características em comum. Por isso é necessário uma equipe interdisciplinar, multiprofissional, para todo mundo dar uma opinião e se chegar a um consenso.
Normalmente, essas equipes são compostas de que tipo de especialista?
Geralmente, tem um pediatra, tem um psiquiatra, né? Ou um neuropsiquiatra, neurologista, mas o que tem crescido muito é a avaliação da fonoaudiologia, da fisioterapia. Geralmente tem o educador físico também, a psicopedagogia e a psicologia, que aí cerca todos os campos, né? Hoje em dia, um dos melhores tratamentos que tem tido um sucesso muito grande é em relação às questões sensoriais, que estão diretamente relacionadas à questão do corpo, né? De como se movimenta. Eles têm uma carência grande e eles sentem todos os estímulos com a mesma intensidade.
E os serviços têm essas equipes?
Não, não tem. Não. Infelizmente, não tem essas equipes, né? A gente, lá em São João de Meriti, foi uma determinação do governo que a escola teria um caráter de escola especial, mas é importante colocar, sobretudo, que o caráter da escola é transitório. Ela vem de um projeto que se chamava PROAA, o Programa de Atendimento ao Autismo. Então, o que a gente entende como transitório? Preparar o aluno que tem o transtorno para que ele tenha condições de fazer uma inclusão consciente, para ele não ficar naquele efeito ioiô. Vai para a escola regular, volta para a escola especial. Então, essa equipe, ela avalia o comportamento desse aluno, os profissionais de educação e outros que trabalham na instituição fazem todo o suporte e a gente tem um elo com a escola onde ele vai ser incluído, para a gente poder direcionar o que, que pode ser feito para que essa inclusão não tenha que ter um retorno para a escola especial, né?
Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da escola e da inclusão, isso é muito importante e me interessa muito. Saber se uma criança deva ficar numa escola para crianças especiais ou deva ficar numa escola que você chamou agora de regular. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. E eu queria perguntar à Laura, que a Laura Caro ouviu a definição do médico geneticista agora a respeito dos diversos graus, né? Diversos graus que o autismo pode se apresentar. E o nosso programa hoje, que está sendo realizado hoje, ele era para ter sido realizado na semana passada e houve um problema técnico aqui na rádio que o Geraldo Rodrigues não conseguiu resolver, nós adiamos o programa para hoje. E aí hoje, quando você esteve aqui, na semana passada, eu sabia que viria uma pessoa com autismo, porque a professora Magda já havia me antecipado, teria feito o convite e tal, e é bom a gente ter um personagem, né? A pessoa que vai representar aquilo sobre o que nós estamos conversando. E aí chegou você aqui, muito falante, conversando, jornalista, e eu fiquei achando que a pessoa, que a professora Magna tinha se referido, não tinha podido vir, e aí teria vindo você. Quando depois você acabou de me dizendo que você era a pessoa com autismo. Eu te confesso, apesar, e confesso aos ouvintes, que apesar de ser médico, eu tinha uma... o autismo, para mim, ele tinha um estigma, que você não se enquadrava nele. Né? O perfil que eu fazia de uma pessoa com autismo, você não se encaixava. Por isso que eu achei que você era uma convidada que tinha se convidado, mas que não fosse a personagem. Fala um pouquinho, então, Laura, você... como é que você chegou à conclusão de que você teria esse diagnóstico de autismo? E como é que foi a sua vida lá na infância? Traz um pouquinho para a gente, porque eu já citei aqui que o seu diagnóstico acabou saindo pela insistência de uma paixão que você teve. E essa paixão que você teve acabou insistindo que fosse feito um diagnóstico correto. Fala um pouquinho sobre isso.
É que o espectro, ele tem um número muito grande, né, de possibilidades. Então, do clássico até o leve, né? E por isso que você teve essa surpresa. O diagnóstico, primeiro que eu tive, foi de esquizofrenia. Por quê? Há 50 e poucos anos atrás, não era conhecido, não era divulgado, não era muito comum, principalmente aqui no Brasil, se falar sobre autismo, né? Era muito, totalmente desconhecido, né? Então, pelas características, se colocava em outros transtornos, né? Em outros problemas. E aí, no meu caso, foi colocado como esquizofrenia. Não falava até os 4, 5 anos, não me comunicava. E depois, com tantos trabalhos que meus pais fizeram, né? Com tanta procura de trabalhos médicos, terapias, foi melhorando, foi mudando essa característica, esse grau, né?
Mas você era sendo tratada como esquizofrênica.
Isso.
Provavelmente um psiquiatra, isso, medicação.
Medicação, mas aí a medicação foi sendo tirada. E a partir desses outros terapias, de múltiplas terapias, né? Aí, quando eu tinha uns 18 anos, que eu conheci meu namorado, e até então eu não tinha nenhum interesse sexual, não tinha nada, nunca tive nenhum, não estava desperta para isso, né? E só quando eu o conhecia que me deparei com essa situação. E aí, por insistência dele, né, a gente começou a namorar escondido, porque a família não aceitava, porque confunde-se também muito algo que os médicos falam, que eu tinha uma característica de, por exemplo, aos 18 anos, mas eles classificavam como se eu tivesse idade mental de 9, 10,
sim,
mas não na intelectualidade, porque eu já estava fazendo faculdade quando eu conheci jornalismo, conheci fazendo estágio, mas na parte de, né, como é que eu posso explicar, de malícia, de entender o mundo, de autodefesa.
E aí os seus pais, na ignorância, achavam que você não podia namorar.
Isso, que eles acentuavam isso, chamavam ele até de pedófilo, por eu classificar como se tivesse 9, 10 anos.
Isso.
Mas não era isso, no sentido de amadurecimento, né? Ele insistiu muito, fui procurar outros terapeutas, outros profissionais, e levou o caso até na justiça.
Aí
e eu consegui,
você já tinha
mudança,
tipo 20 anos de idade.
Aí eu casei com 20 anos. Foram 2 anos nessa luta, até conseguir o diagnóstico de autismo leve. E aí sim, porque como esquizofrenia eu não poderia, eu não tinha autonomia, né? E como autismo sim, aí eu pude me casar. E a partir de então é que eu comecei a andar de ônibus, porque meus pais não deixavam, tinha muito medo, né? Justamente dessa questão de achar que eu não ia ter malícia, que eu estaria muito vulnerável na rua. Né?
Seria uma adulta, mas que
isso,
mentalmente não seria adulta, porque não pode andar sozinha.
Isso, teria muito vulnerável mesmo. Mas aí ele foi me ensinando, me dando apoio, segurança, e me ajudando muito na parte de relacionamentos, porque nós temos muita dificuldade de entender. É, ironia, sarcasmo, piada, feições. E o teatro me ajudou muito, ele me apoiou aí a estudar teatro. O teatro me treinou a decorar fisionomias. E ele me ajudou muito também, o meu marido, a entender essas questões da ironia, de piada. Então, eu decorei algumas coisas para conseguir me virar socialmente, conviver melhor com as pessoas. E quando eu não entendo nada, eu rio. Se todo mundo está rindo, eu rio também.
Entendi.
Então, por isso que às vezes vocês acham que eu entendi a piada, mas eu não entendi, não.
Mas você
acho que... Estão risadas juntas. Às vezes estão rindo de mim. Às vezes estão fazendo piada de mim e eu não entendo.
Ô, Laura, eu acho muito, muito importante esse seu depoimento. Primeiro, para caracterizar para quem nos esteja ouvindo, que o autismo tem vários graus e que não necessariamente você tem que ser uma pessoa que se isole e que, enfim. Mas
a gente prefere, assim, não estar em multidões. Né?
Ainda, né?
Sim.
Mesmo com todo esse avançar, essa característica não mudou muito.
Não muda, porque confunde, você, no meio de uma multidão são muitos sons, muitas imagens, isso confunde muito, é muito perturbador. E parece que tudo é ampliado, né? Muito ampliado. Então, um desgaste, uma sobrecarga muito grande, um nervoso muito grande. E você tem vontade mesmo de se isolar e ficar quieto durante um tempo para aquele eco que fica na cabeça sumir.
Uhum. Você sofreu, porque eu tenho acompanhado a professora Magna nos eventos no Dia Mundial e tal, já tem uns 2 ou 3 anos que eu tenho acompanhado. E uma das coisas que eu identifiquei nas camisetas das pessoas na Praia do Leblon, quando o evento aconteceu, foi umas camisetas escritas Stop Bullying, pare com o bullying. É, você que vivenciou, passou essa infância e até hoje vivenciando esse problema, você sofreu bullying?
O tempo todo, até hoje, como eu digo, só que às vezes a gente não entende que está sofrendo bullying, né? É uma coisa boa em alguns momentos, né? Como eu disse, às vezes estão rindo de mim,
Sim. Fazem
piada de mim, mas eu demoro para entender. Então,
Entendi. Muitas
vezes eu não percebi o bullying. E depois que eu consegui fazer um núcleo de amigos muito próximos que gostassem de mim, aí eles próprios me defendiam do bullying. Então, às vezes, eu via discutindo com alguém lá e não sabia nem qual era o motivo, é porque estava me defendendo e eu não tinha nem percebido. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem um peso maior, que é gordinho, ele sabe que estão debochando dele, que estão fazendo piada dele. Mas no nosso caso, no meu caso, só quando era muito óbvio, mas às vezes muitas piadas sobre a mim, até hoje, né, eu demorei para descobrir que me chamava, que eu era a tia Agatha, né, que me chamam no trabalho de tia Agatha. Agora eu finjo que não sei, mas agora eu sei.
Mas sabe, eu não sei, o que é a tia Agatha?
Não sei se vocês lembram da Samantha, a feiticeira.
Sim.
Ela tinha, a tia Agatha era uma tia doidinha, que ela já era gagá, então as magias dela davam tudo errado, ela aparecia dentro do armário, ela saía, ela era toda confusa, então, porque ela era gagá, né? Então, às vezes me chamam de tia Agatha, porque eu fico meio atrapalhada.
Mas isso te disseram depois do porquê, né?
É.
Você não associou.
Não, aí depois entendi, agora eu sei, quando eu faço alguma coisa meio estranha.
E uma outra
estranha,
coisa interessante, que eu também aprendi com vocês, que eu não sendo médico, mas não sendo da área, é a história da fisionomia. Você disse até que o teatro te ajudou. Ou seja, se uma pessoa te olhasse com um cara de raiva, um cara de triste,
era a mesma coisa.
Não, você não identificava a emoção que estava por trás daquele rosto.
Não. Para mim, assim, é mais ou menos tudo igual. Aí, essas expressões de mudar o senho aqui, né?
Uhum.
Aí eu fui decorando as expressões, que é raiva, ou tristeza, ou alegria. Você vai decorando as expressões.
Entendi.
E algumas vezes engana, né? Porque às vezes a pessoa está com uma expressão e outro sentimento. E as palavras são outras, né? Também é muito complicado entender isso. Às vezes as pessoas falam uma coisa querendo dizer outra.
Entendi. Você achei interessante você dizer, eu me adestrei pelo teatro a entender o que, que aquele rosto quer dizer.
Eu me adestrei mesmo. E parece que para as mulheres é um pouco mais fácil, porque a gente consegue copiar um pouco mais que os homens. Eu li isso em algum lugar, né? Que parece que as mulheres adultas, com as Aspergeras, conseguem disfarçar um pouco melhor. Né? Até na questão de namoro, né? Eu acho que é mais fácil para uma mulher, ela passa como tímida, retraída, do que para um rapaz que tem muito mais dificuldade para chegar numa, numa moça, né? Então, acho que para a mulher fica um pouquinho mais dissolvido isso.
Magda, A Laura teceu aqui uma lista grande, né, de manifestações. Fala um pouquinho disso que ela acabou de falar dela própria em relação ao síndrome. Como é que você vive isso com os meninos nas escolas?
Em relação ao transtorno, eles têm essas características, e a gente tem, assim, ao longo do tempo, criando materiais de alta e de baixa tecnologia para trabalhar com isso. A questão das expressões é uma coisa marcante. Então, toda a escola, desde o porteiro até a cozinheira, o professor, o técnico, todo mundo cumprimenta, faz uma cara, bom dia, e faz um gesto para marcar. Até aqueles que não falam, não são verbais, eles têm essa coisa. A gente trabalha geralmente como mecanicamente. A gente cria o hábito. E ao longo do trabalho, a gente vê que aquilo se torna uma coisa funcional. Porque eles têm essa capacidade de depois usar aquilo que foi aprendido no momento certo, né?
A história do teatro dela.
Isso. A gente tem até um projeto em andamento, é um sonho da nossa colega, né? Mas a gente não tem espaço físico para fazer esse trabalho com teatro. Mas nós, enquanto educadores, também trabalhamos com isso. A gente, às vezes, você trabalha com uma criança de 8 anos e põe um arco para ela olhar para você. Não para você, ela está olhando para o arco. Então, você está forçando que ela te olhe. Um óculos pode ser um chamativo, uma cor de batom, tudo isso pode chamar a atenção para ela te olhar, né? Essa questão das piadas, geralmente a gente clareia para os outros alunos, porque como a gente tem os grupos de pessoas que têm características diferentes, que os autistas são, como nós, pessoas diferentes, a gente sempre conversa com o professor e com toda a equipe, para estar clareando o problema de cada um, a dificuldade de cada um, porque ninguém é totalmente perfeito. Cada um tem a sua dificuldade para respeitar o outro.
De perto ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito. Tem essa questão da risada exacerbada. Então não tem como, porque você percebe que para ele aquilo é uma forma de relaxar. Seria um distúrbio de ansiedade. Então ele dá uma risada que ao outro não cai com bons olhos. Então a gente sempre conversa, a gente tem uma técnica. E uma coisa que a gente vem evoluindo muito, que é uma coisa recente, nós aprendemos numa capacitação, é respeitar a pessoa em primeiro lugar. Isso já era um discurso antigo, mas respeitar sobretudo essa questão que eles têm de receberem todos os estímulos na mesma intensidade. Então a gente agora não está mais forçando para olhar, a gente conversa com todo mundo. Está agitado? Vamos contar até 10. Qual é a técnica? A gente compartilha. Você não é o professor, o detentor do saber, você negocia com ele. Vamos lá? Você está nervoso agora? O que, é que a gente tem que fazer? Então a turma toda, a educação de jovens e adultos é uma prova viva disso, né? Porque já passou por muitas coisas na escola e não teve a evolução que a escola dita regular gostaria que tivesse. Então a gente chegou a essa conclusão de que tem que ser junto, um trabalho em equipe. Tem que compartilhar, ele é o mediador da tua relação de aprendizagem. E a gente conta até 10 e todo mundo entra naquele clima. O que, que tem que fazer agora? Vamos contar. Se acalmou? Né? A chance que a gente tem é não deixar o quadro ser desencadeado, mas muitas das vezes a gente não sabe o que, que levou aquele quadro de desestabilização. Então, quando ele se instala, a gente recorre a todo mundo. É um trabalho em equipe. Os alunos estão juntos. Ah, ele está gritando. Para com isso. Está me incomodando. Mas você também tem coisas que incomodam ele. Então, vamos todo mundo junto. Vamos contar até 10. Vamos respirar fundo. E aí você vai usando as técnicas da pedagogia. Mas tudo com muito afeto e com muita direção. Tem que ser um afeto com rigidez.
Você falou naquele papo que a gente teve semana passada sobre os erros que eram cometidos antigamente. Por exemplo, uma professora fica pedindo a criança para olhar para ela. Olha para mim que eu estou falando com você.
Né? Porque a gente tem aquilo, né? Quando você lê, procura na internet, estuda, em vários simpósios, vários cursos que tem de nome, inclusive, a gente entende. Assim, tem que trabalhar a atenção compartilhada. O autismo tem essa dificuldade do olhar. Ele não encara a pessoa. Mas o que, que será que tem por trás desse olhar? O que, que será encarar essa pessoa? Será que é só uma questão meramente mecânica, né? Então a gente tem o que a gente chama de autodefensores, né? Como os colegas que estão aqui e outros que já escreveram, inclusive livros e fizeram programas, eles relatam que olhar para você enquanto você está sentindo todos os estímulos com a mesma intensidade é uma coisa sofrível. Então quando ele desvia esse olhar, ele está se concentrando internamente para prestar atenção supostamente naquilo que você está cobrando a ele. Então a gente, né, a nossa carapuça caiu, nossa, a gente fica assim, olha para mim, fulano, me dá atenção. E na verdade ele está buscando o melhor dele para te dar atenção, mas está olhando para o outro lado. E por que que isso ficou muito recorrente? Que você percebe nitidamente, olha, essa tarefa é assim, você vai colocar esse pote aqui nessa caixa. Você fala 300 mil vezes, um exagero. Quando você vira as costas, ele vai lá e faz. Então ele realmente estava prestando atenção e não necessariamente olhando para você. Então tem outras formas de você trabalhar esse olhar compartilhado que a gente tanto almeja, né?
É. Só pela descrição que você está falando da, está fazendo da aula, no momento que acontece, eu já fiquei achando importante a presença desse ser especial, porque é isso que as pessoas precisam aprender, que existe o outro, que o outro é diferente, que essa diferença precisa ser respeitada e não ver aquilo como um incômodo, né? Porque aí ele vai começar a achar que o que ele também tem de diferente, que muitas vezes o incomoda muito, bom, então também eu também tenho o direito de ter as minhas diferenças.
Exatamente, né? Assim, né? Quer dizer, é uma pena porque há muito a educação, a saúde, a população em geral esqueceu do humano. A gente fica estudando a técnica, né? Esses dias eu estava na banca de dissertação acompanhando e o professor falou, a educação só vai evoluir quando a gente trabalhar a educação especial a partir da diversidade, não buscando a igualdade. E quem inventou que nós somos iguais? Ninguém é igual. Eu tenho minhas limitações, algumas são corrigidas com uma lente de contato, outras não são corrigidas, mas as pessoas aceitam socialmente. Então, a questão toda está na humanização. Você tem que acreditar no humano, não é na deficiência em si, não é no transtorno em si. Senão você não vai acreditar nunca na capacidade que aquela pessoa tem. E ele nunca vai poder mostrar para você qual é a capacidade que ele realmente tem, né?
É, o tema de hoje é o transtorno do espectro autista, ou autismo. E nós temos como convidadas a professora Magda Fernandes, a jornalista Laura Caro. Agora juntou-se a nós Rafael Cabral e a sua mãe Maria da Glória, é isso? Maria da Glória. A professora Magda queria fazer uma pergunta ao Rafael.
Eu queria te agradecer, é um prazer enorme estar aqui com você. Você veio de longe, veio da Vila da Penha, né? E chegou agradecendo até o taxista. Isso. Queria saber de você, sua mãe já colocou que você sabe que você tem umas diferenças, como todos os seres humanos têm, né? Sim. Mas as suas expectativas de vida, o que você gostaria de ser profissionalmente falando, o que você tem feito na sua vida profissionalmente, se está estudando, se está fora da escola, se você tem amigos. Conta um pouquinho disso pra gente.
Olha, assim, primeiramente, eu quero, profissionalmente, eu quero ser radialista. E que estou planejando para o futuro, né? E o que eu posso fazer assim, fazer um curso de rádio para que eu possa me aprofundar do trabalho, de como tem essa expectativa de ser radialista, de ter de dicção e tal, mas que o mais importante em cima de tudo é o trabalho, é o salário e tal, para eu ajudar minha família e tal. E também eu tô estudando idiomas também, né? Inglês, espanhol. Aliás, eu já assim, já me formei já em espanhol, né, do curso, né, de espanhol, e acima de tudo o que eu quero fazer, né, me aprofundar mais e até chegar o máximo, o nível, né, o que eu possa, assim, ter o objetivo maior, né, era o trabalho, né, de ser radialista e também acrescentando e sendo jornalista esportivo.
Entendi. Então você está mais preocupado com a parte técnica que você vai avançar depois, né?
Isso.
Nessa questão da formação.
Isso.
E você tem facilidade para estudar idiomas? Você fez bem? O curso teve alguma dificuldade no curso de espanhol?
Sim, um pouquinho só, um pouquinho. porque né, assim, a mudança, é, assim, idiomas, assim, é, assim, no início você, assim, se complica um pouco, mas já ser, você, daqui para frente, você se acostuma, né, se acostuma melhor, porque, assim, se aprender é, idioma, né, inglês, espanhol, né, é assim, na primeira, primeiramente você fica um pouquinho
confuso, né?
Confuso na primeira vez, né? Mas depois
você se adapta também. Eu vou te fazer uma pergunta, Rafa.
Sim.
Você acha que você tem uma habilidade específica, uma coisa que você gosta muito, é muito bom naquilo?
É, eu gosto.
De quê?
Eu gosto...
Que você gosta de estudar, de pesquisar, ou que você é muito bom em pesquisar?
Olha, eu sei muito... É, pesquisar, assim, assim para né, assim, acrescentar, assim, de jornalista esportivo, assim, que eu gostaria de ser, tal, tal, mas eu sempre pesquiso, assim, eu tenho facilidade de pesquisar, assim, é, que assim, eu tenho muito, assim, eu lembro de histórias do futebol, que me lembro de um narrador esportivo, que eu vi na internet, se vocês me podem falar, porque teve um narrador que teve que trouxe foi no na Rádio Banda B do Paraná, que foi apresentado pelo André Iocchi da internet, na internet, no YouTube, chamado Dolce Banos Camargo, que falou a seguinte questão, né, de como se adaptar, de como se atualizar, que é que tem que se manter no padrão ético de se comunicar, de atualizar, né? Tal. Eu peguei muito com isso. Eu peguei muito com isso porque eu sempre pesquiso. E muito.
Então, essa sua área de interesse mesmo, o esporte, o radialismo.
É,
né?
Porque...
E você também joga futebol?
Sim, eu jogo futebol, né? Assim, primeiramente eu sonhei para ser jogador de futebol, né? Eu contar uma história aqui que eu comecei no Flaudinha, no Flamengo, em Nova Iguaçu, com 9 anos de idade, né? Aí eu passei um ano fora, não jogar futebol, e aí depois eu fui 4 anos jogando no Vasco da Gama, né? Que lá na Pavuna, não é mais lá no Vasco da Gama, agora a administração é outra, né? Que é do Flamengo. E eu tentei jogar no CFC, em Bento Ribeiro, que é a administração do Zico, a administração é dele. Mas
qual
hoje...
seu time, Rafael?
Eu sou Flamengo.
Você é Flamengo?
Flamengo.
Time
sou
da
Flamengo.
Professora Magda.
Verdade. Mas eu tentei ser jogador de futebol, mas o meu sonho, eu acho que o problema, assim, possivelmente não vai ser realizado.
Você vai continuar ligado ao esporte, pelo visto, atrás do microfone, né? Ou das câmeras, quem sabe.
Assim, pelos microfones, né?
Posso fazer uma pergunta à sua mãe?
Pode, Rafael? Claro, pode.
Um prazer ter a senhora aqui conosco, Dona Maria da Glória. Mas a senhora, no intervalo, falou algumas coisas que eu, como médico e como ativista... Eu tenho muitos problemas com esse ponto que eu vou lhe perguntar. Eu sou de uma área que cuida de uma série de doenças, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com tuberculose. Quanto mais rápido você fizer o diagnóstico da tuberculose, melhor, porque você evita que o paciente transmita a doença para outra pessoa e evite que ele faça mais mal a ele próprio ou a ela. Lido também com câncer de pulmão, que é provocado pelo cigarro, que quanto mais rápido você descobrir, maior a chance de você poder operar, que é o melhor tratamento que a gente pode dar ao câncer de pulmão. Então, o diagnóstico que a gente chama de precoce, em várias áreas, praticamente em todas as áreas da medicina, é importante a precocidade, a rapidez que você detecta o problema. Já vou lhe fazer a pergunta, mas a Laura, quando falou sobre a história dela, você não estava presente ainda, ela falou que ela foi diagnosticada uma alteração no comportamento dela, e o diagnóstico acabou sendo feito quando ela tinha 20 anos de idade. O Rafael tem 21, não é isso, Rafael?
Isso.
E você mencionou que durante anos você nunca teve um posicionamento de uma equipe médica multidisciplinar sobre o Rafael. E apesar de todas as suas andanças, quer dizer, o diagnóstico não foi precoce. Fala um pouquinho sobre essa sua peregrinação.
Boa tarde. Sei lá, eu fico até emocionada de estar podendo estar aqui, que é uma condição que acho que muitos pais e muitas mães queriam ter e não podem ter. A minha situação com o Rafael, eu vejo hoje que o Rafael foi a bênção que Deus me deu para eu descobrir que eu sou uma pessoa especial. Para eu ser especial, eu tenho que ter alguém do meu lado que me motive a ser especial, né? Então, o Rafael, quando ele nasceu de um parto de cesárea. Eu engravidei do Rafael com 3 meses de resguardo da outra minha filha. Então, os dois cresceram praticamente juntos. E o Rafael, eu dava muito mais atenção a ela, o Rafael ficava no berço, e eu não conseguia ver se o Rafael tinha... É pela primeira vez, o Rafael está ouvindo isso. Tá? Eu nunca conversei com ele. Ele está tendo a oportunidade que eu queria de poder um dia passar isso para o Rafael, e está sendo aqui, num lugar que ele ama, que ele gosta, que é uma rádio. Então, quando o Rafael, eu deixava o Rafael no berço e botava uma fitinha do Rei Leão. O Rafael ficava assistindo o Rei Leão e eu cuidando da minha vida. E foi uma época um pouco difícil. Meu marido teve um problema de saúde. E o Rafael mamava e dormia. E um dia, eu fui a uma reunião que me foi convidada, porque eu estava tendo uma vida um pouco atribulada no meu casamento, e me convidaram para ir numa igreja assistir um trabalho. Eu pedi a minha irmã para ficar olhando o Rafael e a Caroline, pequenos, e a minha outra filha adolescente. Quando eu voltei dessa reunião, minha irmã falou assim para mim. Eu falo com 4 anos, ele não falava, ele só fazia gestos, alguma coisa, e tinha um som que ele emitia que não era palavra e ninguém entendia. Então, o Rafael, minha irmã falou, o seu filho tem uma diferença, você já notou? Eu falei, ainda não tinha notado. Por causa da minha vida agitada, dos meus problemas, eu não tinha conseguido... diagnosticar nada. O que que acontece? Aí dali eu corri. Comecei a procurar médico. Não, tem uma coisa que segura. Você tem medo, você tem os medos. Aí o que que acontece? Aí eu comecei a ver que o Rafael, ele não era surdo, porque quando ele escutava uma música, minha casa era comprida, ele vinha correndo de lá, porque ele gostava da música. Quando ele estava jogando futebol, que gritava um gol, ele corria para assistir o gol.
Já gostava de futebol desde pequenininho.
Então eu disse assim, esse menino tem uma atenção. Surdo ele não é, mudo ele não é. Ele não fala por alguma razão.
Graças a Deus, né?
Mas ele não é mudo, não é surdo. Mas mesmo assim, eu comecei a procurar. Coloquei ele numa escolinha, com 4, 5 anos. Aí eu não conseguia ficar na escola, era muito agitado, e vem aquele quadro de seu filho é hiperativo. Então eles cobrem isso, eles escondem, pega e bota que a criança é hiperativa. Aí, Rafael era hiperativo, porque ele não parava em lugar nenhum, é hiperativo. Mas eu entendia que ele era hiperativo, mas eu não queria saber se ele não falava, eu não me preocupava com aquilo naquele momento.
Uhum.
E o que acontece? Fui procurar um hospital público, porque um professor da escolinha que eu coloquei falou, dona, olha só, mãe, procura ver o que o Rafael tem, porque ele não fala, a gente não está tendo contato. Ele entra, senta e fica calado. Ele, se tiver um ventilador, alguma coisa que circule, ele começa a também acompanhar aquela circulação. Ele senta
Eu vou pedir só, professora Magda, fazer uma pausa no seu relato, super importante. Vai anotando isso aí, porque eu vou querer perguntar a você tudo isso aí que ela está descrevendo, que é riquíssima a sua fala.
Pois é, então o que que acontece? Quando eu descobri essa situação, aí eu comecei a me culpar. Eu comecei, poxa, meu filho não teve eu não dei a ele a oportunidade que eu dei a Carol de incentivo de 8 meses, 9 meses,
você papai, acha, mamãe, você começou a achar que o problema que ele está apresentando foi uma falta sua.
Minha, foi falta minha. Aí eu comecei a acusar meu marido, que a gente se acusava. Ah, você chega e não dá atenção para falar, a gente começava a brigar por causa disso.
Você dividiu aquela culpa que você estava sentindo.
Aí o que que acontece? Eu fui parar num lugar chamado APADERJ. Esse lugar...
Como é que chamava?
APADERJ. Era ligado lá em Milópolis. E quando eu cheguei nesse local, de mão dada com o Rafael, ele era muito gordinho.
E esse local era o quê?
Cuidava de crianças especiais.
Especiais.
Então, esse lugar a gente não pagaria nada. Era só para você participar daquele trabalho ali. E quando eu cheguei lá, eu vi muita mãe subindo elevador com criança com quase, com, sei lá, criança maior do que ela, e a mãe com aquela criança no colo, mas o elevador estava sempre quebrado, e ela subia a escada. E quando eu entrei naquela sala pela primeira vez, eu vi aquele monte de mãe com criança com um problema de céu da boca, crianças com um problema de distúrbio, e a mãe cuidando ali, a criança gorfando, dando, e a mãe cuidando, eu olhei para o Rafael e falei, meu filho, eu não tenho problema. Aí eu desci dali, que eu não conseguia
tratamento. Eu vou te interromper mais uma vez. Entrei aqui no Dr. Google. A PADERJ é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes do Rio de Janeiro.
Isso. Esse era em Nilópolis. Então o elevador estava sempre quebrado e as mães subiam com aquelas crianças enormes no colo. E o que, que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei, não, eu tenho que procurar o... Por quê? Porque eu acho que tinham crianças que elas tinham, assim, atitudes, elas gritavam, elas tinham, né, assim, dava uma certa hora que elas ficavam agitadas. Aí o Rafael, quando chegou em casa, ele começou a imitar aquelas crianças. Ele não tinha aquele distúrbio, mas ele fazia, ele tinha o mesmo procedimento, ele começava a fazer. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Ele via uma coisa, ele via Coca-Cola, o emblema da Coca-Cola do McDonald's, ele queria, ele não falava, mas ele me puxava, ele me agredia. Entendeu? Então, eu tinha que ter força para mostrar para ele que eu era mais forte do que ele, porque senão eu perdia a noção de tudo. Então, um dia eu cheguei em casa, eu estava tão desesperada, que eu cheguei em casa e falei, bom, se nasceu para ter esse problema, vai ter. Botei no chão da sala, eu não vou correr mais para lugar nenhum. Eu não tenho mais porta. Eu não tinha mais ninguém para me ajudar. Eu batia numa porta, era pago. Outro lugar era pago, eu não tinha dinheiro. O único lugar que eu consegui que não pagava era lá no APADERJ. E lá eu não conseguia porque eu senti que lá não era o lugar para ele. Porque ele já estava começando a ter as mesmas atitudes que as crianças tinham, que não tinha, ele não tinha para onde correr. Então eu aprendi com um irmão meu que ele era uma fita virgem. O irmão falou assim para mim, não, Rafael é uma fita virgem. Ele está gravando. Um dia vai dar um, como eu chamava de heavy, né? Vai dar um heavy, sei lá, vai dar um retorno, vai voltar e você vai ver que ele gravou muita coisa. E quando eu comecei a observar o Rafael, eu vi que ele tinha muita coisa guardada dentro dele, que ele ia aprendendo. O tempo que ele chegava na minha casa, da minha família, estava todo mundo almoçando, jantando, o que fosse, ele entrava, ele não falava com ninguém. A minha mãe, oi Rafa, oi Rafa, e ele passava e ia embora. Então eu falei, tem alguma coisa errada. Então eu comecei a descobrir aí. E eu consegui marcar uma consulta no hospital.
Que aí ele já está com que idade?
Ah, com 6 anos.
Então não tinha diagnóstico nenhum. Não.
E quando foi que eu descobri que o Rafael falava? Eu descobri uma coisa assim, incrível, olha. Eu levava ele para uma igreja. E lá na igreja tinha um trabalhinho com crianças. Mas eu não podia deixar ele na classe porque ele não parava. E eu tinha medo de perder ele porque ele não falava. Então eu falava assim, se o Rafael se perder de mim, ele nunca vai dizer quem é ele, de que família eu vou perder meu filho. Então eu vivia essa paranoia, eu não dormia, eu era, sabe, totalmente paranoica nesse sentido. O medo de perder meu filho era incrível. Então eu só andava com o Rafael, eu não ia a lugar nenhum sem Rafael. Rafael não ficava com ninguém, porque eu não confiei nunca em ninguém. Então o que acontece? Nesse dia eu entrei na igreja com ele, ele foi para a classinha. E eu não tinha paz na igreja, eu falei, eu vou para lá. Fiquei na porta, ele ficava na porta esperando. Aí daqui a pouco ela já me entregava o Rafael, porque o Rafael não parava. Devido a ele não falar, ele queria expor de alguma forma o que ele queria e ninguém sabia entender. Eu achava assim, que só eu entenderia ele. Aí, levamos para casa, tinha umas musiquinhas que eles cantavam na igreja com as crianças. Aí minha filha, essa que é mais velha, que é casada, hoje em dia me ajudava a cuidar dele, ela deitada na cama, ele dormia agarrado no pescoço dela. Aí eu escutamos, apagamos a luz. E eu estava muito, muito triste naquele dia, sem razão, sem motivo, sem saber para onde começar a minha vida. Aí eu escutei quando ela começou a cantar uma musiquinha para o Rafael. E quando ela cantou assim, eu vou até falar a música porque marcou a minha vida. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ele cantava essa musiquinha na igreja. E ele nunca cantou, ele não falava. Aí na madrugada, na noite, quando ela estava cantando, ela falou assim, cantava a musiquinha para ele dormir. E quando ela cantou assim, a mulher de Ló virou uma estátua de... Aí ele falou, tchau. Quando ele falou, tchau, eu falei, ele fala? Ela, mãe,
foi a primeira vez que você ouviu seu filho falar?
Foi a primeira vez que ele falou. Aí quando ele falou, tchau, ela falou assim, mãe, você ouviu? Eu falei, continua. Aí ela foi cantando outras musiquinhas. E ele começou, a gente começou a sentir que ele tinha vontade de então ele já estava começando a colocar para fora o que ele estava aprendendo. Eu falei, então tem muito mais coisa aí dentro para sair. Foi aí que eu comecei a cortar. Eu fui parar no Deolindo Couto. E lá no Deolindo Couto.
Deolindo Couto é o Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Isso, lá brincaram comigo.
Como assim?
Brincaram com a minha necessidade, com o meu desespero. Eu saía de casa com o Rafael, eu conseguia marcar uma consulta. Lá só consegui uma coisa. Foi o teste de audiometria. Dentro de uma sala.
E mostrou que ele não era surdo.
Seu filho não é surdo.
Não era deficiente auditivo.
A partir daí estávamos eu e um monte de mãe esperando. Então marcavam comigo. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, caía no ônibus com o Rafael no colo, como caí, sofri acidente, e guarda com ele. E chegava lá, passava o meu dia inteiro com fome, sem dinheiro, porque nessa época eu estava realmente sem dinheiro, não teve uma luta terrível. E quando éramos atendidos, já era quase 5 horas da tarde, mãe, não teve fono hoje. Mãe, não teve não sei o que hoje. Mãe, o psicólogo não pôde vir hoje. Aí eu falava, vocês não podiam ter me falado, mas como aquilo ali era de graça, entre aspas, eu tinha que ficar calada.
É um hospital público.
Porque a minha esperança era...
Mas não era de graça, você paga imposto.
Mas para mim, era de... Aí um dia eu consegui uma médica. Eu disse, caramba, me atendeu. Quando ela acabou de me atender, ela virou para mim e falou assim, nós vamos passar um medicamento para o Rafael para controlar essa hiperatividade, controlar não sei o quê. Me deu uma receita para que eu entrasse ali dentro do hospital do Pinel. Então eu fui para a fila do Pinel para pegar um medicamento para
o hospital do Pinel, para quem não é do Rio de Janeiro, é um hospital de doenças psiquiátricas.
Isso. Aí me disseram que eu ia dar um remédio controlado ao Rafael, que eu ia pegar lá naquela fila. Eu ia pegar de graça porque eu não tinha dinheiro para comprar.
Mas não havia diagnóstico. O diagnóstico é que ele era hiperativo. Mas isso a escola já tinha dito há dois anos atrás.
Então o que acontece? Mãe, você vai dar um medicamento que está aqui. Olha, sinceramente, quando eu entrei na fila e o hospital do Pinel tinham pessoas com problemas mentais andando dentro do... Eles andam. Então chegou uma senhora perto de mim e falou para mim assim, você duvida que eu queimo você com esse cigarro? Aí eu olhei para ela, olhei para o meu filho, olhei para mim, eu falei, peguei o papel, rasguei, joguei no lixo e fui embora com meu filho. Falei, nunca mais eu volto aqui. Fui para outros lugares. Aí foi quando eu consegui uma consulta, já desesperada, no hospital, no Salgado Filho. Um neuro, que hoje em dia é aposentado, doutor
Luiz. E o Rafael, nesse momento, tinha que idade?
Rafael estava com quase 9 anos.
9 anos
já. Já falava alguma coisa, mas não sabia se expressar. Já tinha colocado ele numa escola pública, já tinha tirado, que eu tinha muito medo, então eu levava, ficava escondida, observando. Gente, eu era o ser mais paranoico que vocês podem imaginar na face da Terra.
Maria da Glória, eu vou te interromper, porque a gente precisa... Você vai voltar a falar com a gente, mas você falou tanta coisa importante, acho que você me tocou tanto com o que você está dizendo, que isso bate com outras coisas que a gente tem vivenciado na saúde, não só pública, mas na saúde em geral, na gestão da saúde, tá, realmente. Magda, fala um pouquinho... Eu vou te fazer umas perguntas sobre o que ela falou. Primeiro, a questão da culpa que a mãe sentiu. Quando eu acompanhei os teus eventos na Praia do Leblon, nos anos que eu acompanhei, o discurso das pessoas é muito em cima do chamado... Ninguém fala da pessoa apenas, fala da família autista. A gente não fala, na minha área, família do tuberculoso, família do paciente que fuma, família do paciente que tem câncer... Mas o que eu ouvi nos discursos da família autista, ou seja, parece que quando um paciente entra numa família e tem esse transtorno, a família toda ela é afetada profundamente. Não é
a
isso?
Família toda tem que se mobilizar. Porque lá nos primórdios, o que a psicanálise defendia é que a criança, a pessoa com autismo, seria a criança que não foi desejada. Mas a psicanálise se retratou. Teve que se retratar, porque isso não é uma verdade. Várias pessoas planejaram isso e tiveram filhos que, quando nasceram com transtorno. Porque é um transtorno que não tem uma marca física, necessariamente, quando aparece.
Uhum.
Você vai ver as questões comportamentais. Então, a gente sempre fala, é a família azul, é a família da pessoa com autismo, porque a família toda precisa ver o mundo sob uma outra ótica, senão ela não consegue acompanhar e acreditar nessa pessoa que tem o transtorno, né? E a mãe do Rafa se coloca aqui com coração de mãe, eu me coloco como pedagoga, como fisioterapeuta, que faz parte de uma equipe que trabalha com esse transtorno. É uma grande dificuldade a gente chegar numa linha comum, porque existe a sentimentalização Né? Então, essa coisa de você dar autonomia, de você... A nossa colega também se colocou aqui, né? Que para ela isso fez a diferença, que apareceu o namorado no caminho, para que ela tivesse essa autonomia. Mas eu respeito a condição da mãe e costumo dizer, né? É um passo de cada vez. Não é tão fácil assim.
Mas não é só, não foi só a psicanálise que colocou a coisa como, como um erro, vamos dizer. A Maria da Glória se sentia culpada. É comum também os pais se sentirem culpados?
É culpado. E geralmente tem casos assim que você percebe de separação, inclusive, porque a gente que trabalha numa instituição pública também não é tão fácil chegar ao ponto que a gente chegou em São João de Meriti, uma escola que trabalha basicamente com esse transtorno. Então, na hora da avaliação, eu sempre costumo dizer, tem uma diferença. A diferença versa sobre que aspecto? Vamos trabalhar isso. Não existe mais esperar o laudo, porque na escola a nota técnica está vindo aí derrubando essa questão do laudo. Então, se o seu filho tem uma dificuldade de aprendizagem, que é oriunda do social, do econômico, ou de uma patologia, de um transtorno, de uma deficiência, a escola tem que abraçar, fazer o melhor papel. Essa que é a lógica. Então, a gente sempre conversa com as mães na anamnese, né? E eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que respeitei isso. Eu não gosto que vá com a criança, com o adolescente ou com o adulto, porque eu entendo que eles têm um nível de compreensão, como ela colocou. Está tudo armazenado. Que horas isso vai sair, de que forma? Então, se você respeita uma pessoa que, no seu ponto de vista, entende, por que você não vai respeitar outra pessoa da mesma forma? Então, são questões que são tratadas só com o responsável. Então, tem essa culpa. Existem muitos pais que vão embora, que não aguentam. Pais, homens. A maioria vai embora. Lá na escola, a gente tem assim, uma exceção, que tem os 5 pais guerreiros que acompanham tudo. Mas eles, a tendência é ir embora, porque existe essa disputa, né? De quem foi a falha? Foi sua? Foi minha? E quando não acontece nessa forma...
A ideia da falha, ela existe.
Existe. Existe, é gritante, e mesmo com todo esse conhecimento, muitas pessoas estudam no Dr. Google, procuram, continuam, permanece. E o pior que, na situação que a gente vive agora financeiramente, né, no nosso país, existe uma coisa inconsciente. Eu vou ter outro filho para ver se o problema era meu. Eu tenho outro filho com outro marido. Então, eu quero ter um terceiro para saber se ele vai nascer com autismo ou não. Não é uma coisa consciente, mas quem está de fora consegue perceber isso. Ah, então eu tive um mais velho que é normal, eu tive um do meio que é autista, eu quero ter um outro agora para confirmar. E isso a população vai crescendo e a demanda de um carinho de todo um suporte financeiro por esse filho é que fica em questão, né? Uhum. Mas essa culpa permanece. É uma coisa, assim, recorrente na...
E outra coisa, nós acabamos de ouvir o depoimento de duas famílias diferentes, no caso a Laura, depoimento espontâneo, fez um diagnóstico aos 20 anos. O Rafael com 9 anos. Isso é o que você tem visto também na...
Exatamente. O que a gente tem visto, assim, aí as pessoas falam assim, nossa, agora tem uma epidemia de autismo, né? Sai em todos os sites que você for procurar, está escrito lá. Não é uma epidemia. O mundo está mais aberto para a questão da inclusão. Então, onde estavam essas pessoas? Se fosse uma epidemia, teria um monte de criança, de bebê nascendo. Mas as pessoas que aparecem com 25, 26, 30 anos na escola para fazer avaliação? É porque nunca houve uma abertura para que eles tivessem acesso a isso. E nem todas as famílias...
Tem pessoas chegando para fazer uma avaliação com 30 anos
de idade.
Sem diagnóstico.
Tem um diagnóstico aproximado agora, porque a escola cobra, então ela vai e volta lá para ter um diagnóstico renovado, até para ele ter direitos, né? Oi?
Às vezes, até por causa do Caro. Filho, que a pessoa tem um filho que é autista, e aí vai descobrir pelas características do filho que ela é autista também como foi o caso,
com
da,
o caso
nossa
da,
amiga.
Da nossa amiga Janaína, né?
Laura, você fez um comentário quando a Maria da Glória, mãe do Rafael, estava falando antes, em off, você fez um comentário assim, que a proteção da Maria da Glória ao Rafael te lembrava a proteção dos seus pais em relação a você.
Essa super proteção, que ela não deixa ele sair sozinho, esse tipo de coisa, ou ficar nos ambientes sozinho, meus pais faziam isso. Mas eu consegui me desenvolver muito, muito, e passei dos 9 para os 15, onde eu estabilizei isso até hoje, para depois que eu me casei, porque essa superproteção foi tirada. Então, meu marido me ensinou a andar na rua, me ensinou a andar de ônibus, de metrô, táxi, entender as pessoas, me ter um pouco de segurança, autossegurança, né? Então, isso foi uma questão de treino. Senão, hoje eu continuaria sem sair na rua, sem trabalhar, sem nada. Então, acho que o excesso de proteção tem que ter um limite, porque às vezes pode atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento. Eu fui me desenvolver muito mais por causa disso. Quando eu me casei, meu marido me libertou dessa super proteção. Ele me protegia, claro, mas não da forma que os meus pais faziam.
É, para quem está pegando o programa agora, a Laura Caro, ela tem um quadro de autismo considerado leve, fez faculdade de jornalismo, fez curso de artes cênicas, hoje é gerente de um estabelecimento comercial, quer dizer, três atividades em áreas diferentes, mas até os 18 anos não podia sair de casa sozinha, porque os pais... Mas me tocou muito, Maria da Glória, quando você disse, e eu que sou pai também, fiquei me imaginando se eu estivesse nessa situação. Eu não posso deixar meu filho porque eu posso perdê-lo se ele ficar sozinho. Esse sentimento, Magda, como é que você trabalha isso? Vamos dizer, se você tivesse que aconselhá-la, como é que você trabalharia isso?
A gente chama dinâmica de sensibilização, né? A gente trabalha, como a gente falou, a questão da família, na escola você também tem que trabalhar a família. Então, geralmente, essa equipe ela é dividida. Alguns profissionais atendem a família, alguns profissionais atendem o aluno, mas é uma equipe que tem um consenso, tem um coletivo. Então, ela sabe qual é a família que ela está lidando. E a nossa via, o nosso viés para que a família dê maior autonomia, é a família acreditar. Então, o que a gente faz? A gente faz o trabalho, mostra, inclusive fazemos assim algumas atividades que a gente faz com o próprio aluno, com a família, para eles, por si próprios, acreditarem. À medida que você acredita, você confia. Mas não é uma coisa fácil. É um passo a passo, né? E aí a gente se depara com a grande dificuldade quando tem a questão da adolescência. Porque há essa demanda de ensinar a fazer... a ter relacionamentos, a demanda de ensinar questões sexuais, de como ele se alivia, porque não é parte mais da escola, a escola só serve como orientador, tem que ser a família mesmo, né? E as questões mais amplas que vão versar sobre a questão da violência, né? Que é você tem que compartilhar essa responsabilidade. Você está me dizendo que eu tenho que acompanhar, então eu te digo a técnica. Como ela falou, ficava escondida. Temos uma colega que tem um adolescente, ela pegava um ônibus de trás e agora ele anda sozinho. Temos um único aluno que mora em Belpo Roxo e vem sozinho para São João de Meriti. 209 pessoas com um transtorno. Só um tem essa autonomia. Porque é uma autonomia que precisaria de uma equipe mais ampla para estar acompanhando esse responsável, né? Porque se fosse assim, olha, o passe dele vale normalmente. Ele entra no ônibus e passa. Não, se barrar. Desestabiliza. Como é que faz? E se alguém conversar, falar uma coisa que ele quer e levar para um outro lugar? Então é todo um treino muito acentuado, mas todas as instituições particulares, públicas, que trabalham nessa linha, o processo é o mesmo. Você fazer o pai acreditar, que à medida que você acredita, você confia da autonomia e liberdade
para o outro. Então é possível.
É possível.
Rafael, você ouviu isso aqui que foi conversado, em parte a seu respeito, mas em parte a respeito da questão que nós estamos discutindo hoje.
Sim.
Você se sente super protegido pela sua mãe?
Olha, assim, praticamente sim, né? Porque tem, assim, várias vezes, né, que a minha mãe sempre me protege, né? Por causa que assim, que eu sou um cara, assim, mais ou menos eu sou um cara, assim, muito apegado, né? Assim, uhum. Com a família e tal, assim, principalmente com a minha mãe, né? E que a gente vai ao lugar, que a gente vai passear juntos, e que a gente tem essa autonomia, que a gente saiu, né, tem um passeio, tal, mas eu sou muito apegado a ela, muito apegado a ela, porque, assim, seria, assim, uma coisa, assim, desmoralizar, né, por parte familiar, meu pai, tal, mas eu sempre apego sempre com a minha mãe. Assim,
é bom ter uma
coisa,
pessoa dessa do teu lado, né?
É, porque que eu sou um cara, assim, eu sou uma pessoa que eu gostaria, assim, tanto de fazer alguma coisa na vida, ser independente e tal, tal, mas eu não consigo daquilo que possa, né? Daquilo que eu possa, assim, do que é de melhor para mim.
Mas pelo que eu estou entendendo, Rafael, eu acho que isso aí é um processo, assim, como você vai ter que caminhar.
É.
Eu acho que você vai evoluindo aos poucos, se você tiver, claro, se você tiver um apoio, além da questão afetiva, que eu acho que a sua mãe já superou essa história de culpa, já sabe que não é culpada de nada,
sim.
Você agora é afeto, não é isso?
Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que quando me disseram assim, você tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do seu filho, foi uma psicóloga que falou isso para mim. Ela falou para mim assim, mãe, o meu valor do meu trabalho é X. Você falou que você não tem condições de pagar particular, né? Então eu também não vou poder te ajudar, porque eu preciso de dinheiro para sobreviver. E eu era muito realista, então eu falei para ela assim, o que eu faço? Ela falou assim, vem aqui duas vezes que eu vou cuidar de você. Depois que eu cuidar de você, você pode engrenar cuidar do seu filho, não precisa nem de psicólogo. Aí o que acontece? Eu tive duas vezes lá, levei duas broncas dela, saí de lá chateada no primeiro dia, no segundo eu voltei porque eu caí na realidade. Aí voltei e aprendi a conviver com o Rafael. Então, eu quero só passar para vocês o seguinte. Aparentemente, parece que o primeiro choque que vocês têm quando me conhecem é que eu vivo com o Rafael, provavelmente dentro do meu útero de volta. Não. O Rafael, eu já aprendi a conviver com ele. Só que eu estou soltando o Rafael aos poucos.
Isso.
Por quê? Porque os meus 60 anos de vida me diz o seguinte, que no meu tempo, na idade do Rafael, era mais fácil eu ir na padaria, eu voltar, mas hoje eu não posso deixar o Rafael totalmente sozinho. O Rafael já tem a chave de casa, porque me ensinaram, lá numa amiga me disseram o seguinte, me ajudaram e me ensinaram que, ó mãe, você tem que liberar o Rafael em algumas coisas. Claro, é vigiado, porque ele sai, ele vai na padaria, ele compra as coisas, todo mundo na padaria conhece o Rafael e ama o Rafael. Ele faz o curso sozinho, que é a duas quadras da minha casa. Ele já sai sozinho, gente, não leva ele para o curso, não. Ele vai sozinho, eu fico lá dentro com o coração desse tamanho, pequenininho, e esperando, foi onde já chegou lá. Aí, daqui a pouco, aí eu, às vezes, quando eu estou muito agoniado, eu ligo para o curso. Rafael já entrou? Já. Se ninguém viu o Rafael entrar, eu corro até lá. Aí eu vou lá, olho do vidro da sala, Rafael está lá. Eu sou assim, isso aí está mudando, sabia? Eu já fui pior. Já estou melhorando.
Deixa eu perguntar, daqui a pouco realmente nosso programa está encerrando. Rapidamente, do ponto de vista do parlamento, o que nós temos de lei que beneficia a família autista? Ou as leis que já existem não estão sendo cumpridas? Mas quais são as principais leis, conquistas do movimento pelo autismo?
A gente tem um estatuto, né, da pessoa com deficiência, só que o autista ele não era considerado uma pessoa com deficiência. A gente fala que tem um transtorno. Então, o que tem mais novo de lei é a lei da Berenice Piana, que é um trabalho assim, de referência, que ela tem um filho que tem o transtorno.
6169.
Isso. Tem um transtorno e eu acho nobre de uma mãe não ter se preocupado só com o filho dela, né? Ela foi numa dimensão muito maior. E essa lei, ela tem várias falhas ainda, não por quem elaborou, mas na hora de aceitar.
Mas o que é que diz a lei?
A lei assegura que o autista também tem os direitos da pessoa com deficiência.
Sim.
Né? Mas com todas as dificuldades que a pessoa com deficiência também tem. A questão de ter o benefício, né?
Qual é o benefício?
O valor atual é o salário mínimo. E aí você tem que comprovar a renda da família, além da pessoa ter um laudo, né, dizendo que ele tem um transtorno.
Então, a 6169 é uma lei estadual ou federal? Enfim, mas é uma lei que assegura um direito...
É, que ele é caracterizado, que o autista começou
a ser... O autista não era caracterizado como
não,
nada.
Não, porque é um transtorno de comportamento.
Ah.
Então, é uma das coisas que tem pendência na lei, é a questão do CAPS-CRI, do CAPS, né? Que é uma instituição que atenderia pessoas com problemas psicológicos e que abraçou a causa do autismo. Mas a gente entende que para abraçar essa causa também tem que ter outras reformas de estrutura e de tratamento.
E qual é a outra lei? Que eu me lembro do movimento falava, uma lei 7 alguma coisa?
Não, 7.6, né? A mesma lei que...
É a lei talvez federal.
É, federal. Mas o que tem de mais novo é isso mesmo, porque o que caracteriza bem para o autismo, o avanço é esse, que ele não tinha, né? Agora não, tudo que a pessoa que tem deficiência tem, ele tem passando pelas mesmas dificuldades que todo mundo.
Cinco minutos. Você é a favor de que o autista fique numa escola especial ou numa escola convencional?
E eu sou a favor de que todas as pessoas com qualquer deficiência tenham a chance de entrar na escola que a gente chama de classe comum. A escola, no meu ponto de vista, como educadora, é que tem que se mobilizar, existem vários instrumentos, várias formas de você fazer as adaptações necessárias. A criança, o adolescente ou o adulto é que tem que mostrar. Não cabe ficar aqui. Agora, essa inclusão dele na escola dita normal, né, regular, ela precisa ser amparada. Tem que ter uma equipe especializada para dar o suporte para a equipe que recebe e para dar o suporte que ele não tem lá. Então, ele tem que estar na escola regular e tem que ter uma outra instituição que dê conta da particularidade dele também.
Isso seria o ideal, ao seu ver.
Seria
e
o ideal.
Qual é a realidade hoje?
A realidade hoje é que a gente tem um bocado de escolas especiais disfarçadas, que não são tidas como escolas especiais, porque a escola especial estaria na contramão da escola, da história, né? Por isso que eu faço questão de frisar que a escola onde eu trabalho é de caráter transitório. A gente tem alguns institutos que atendem as pessoas que têm deficiências e transtornos mais graves, mas esses alunos estão matriculados na rede comum, classe comum, não frequentam com a mesma regularidade das outras crianças, jovens e adolescentes, porque tiram a dinâmica da sala de aula. Então, não é uma inclusão verdadeira.
E se não houver inclusão, vai haver o bullying. Se você não houver uma inclusão verdadeira,
com
que todo
que
mundo
apare,
seja
vai
preparado...
Vai sempre existir. Porque, tanto é que quando a gente aconselha a criança, o aluno, né, que a gente acha por uma estimativa de vários profissionais que ele estaria pronto para um processo de inclusão, a gente orienta também que a turma, a escola que vai recebê-lo, faça um trabalho de sensibilização com os demais alunos. A clareza, mas a gente esbarra naquelas questões. A própria mãe, às vezes, não fala que a criança, o adolescente ou adulto tem uma especialidade, tem uma especificidade. Ela não fala, você tem uma dificuldade nisso. E na escola você tem que explicar. Você está numa classe, num jardim de infância, você tem que começar desde ali. Ah, mas ele sobe na cadeira toda hora. Ele sobe na cadeira toda hora porque tem alguma coisa dentro dele que dá vontade de subir na cadeira. Vamos todos subir na cadeira também e descer? Vamos ver que sensação é essa? Tem que clarear as coisas.
Isso é inclusão, né?
Isso é inclusão. É muito natural. O que dificulta muito mais a inclusão é a cabeça do adulto. Porque a criança, ela age com uma certa naturalidade. O adolescente, quando você conversa, quando você argumenta, ele entende que tendo uma gincana de cores... Você é amarelo, ele é verde, mas ele tem um apego pelo verde. O professor de educação física vai deixar ele ficar na cor verde. Mas ele tem, todos os outros têm que saber, eu também vou mudar minha cor? Não, ele tem uma particularidade.
Ele precisa daquela cor.
Vai fazer a diferença para vocês? É tudo com muita clareza. Né? E a gente hoje em dia chegou ao discernimento de que com a pessoa com transtorno, também é assim, é com muita clareza.
Eu posso estar errado. Pode ser uma coisa meio... Está devaneando aqui, mas eu acho que a criança que convivesse numa situação dela, só cresceria a outra criança, a que não é dita especial, mas que também tem lá sua especificação, ela se beneficiaria dessa
certamente
compreensão de que existe uma necessidade do outro. Enfim.
A gente que estuda a questão da inclusão, né, e que acredita, que faz esse papel, a gente sempre diz, o aluno que tem a deficiência ou o transtorno, ele vem para dinamizar, para trazer alegria, entusiasmo do professor dentro da sala de aula. Porque tudo que se faz é o que já existia há muito tempo, e que o professor vai deixando, não por culpa do professor, mas por culpa de toda a situação do não pagamento, do salário baixo, né? Então, essa criança, esse adolescente ou esse adulto que tem essa especificidade, ele te obriga a rever os seus parâmetros antigos, te obriga a rever valores. E você cresce, você se empodera como professor dentro da sala de aula. Quer dizer, ele traz de volta o que a educação sempre teve que ter. E que a gente vai esquecendo, o humano.
O humano.
O humano. Ele traz para dentro da sala de aula. Então, quando você fala, recebi um aluno especial, que agora não se usa mais esse termo, recebi um aluno com transtorno ou com deficiência, é um presente para a sua prática profissional. Se não for para a sua prática de vida, que você revê todos os seus valores e passa a ver o mundo sob uma outra ótica, né?
Nós estamos precisando disso nesse mundo, né?
Com certeza.
Atual, que as pessoas revejam os seus valores e vejam a especificidade de cada um e o direito que cada um tem de crescer, de evoluir dentro, tendo a sua especificidade. Não é isso, Rafael?
É isso mesmo, é verdade. É verdade. O que a gente tem que ter mais um possível é ter humanidade, a mais cumplicidade com as pessoas, entendeu? Eu penso nisso, em que cada um possa se manter assim, dentro de uma cumplicidade que é maior e melhor, né? Que se respeitando, ter um respeito uns aos outros. Isso é isso que eu penso, né? Que todos nós, que cada um de nós tenha um respeito, de ter essa humanidade melhor.
O valor, acho que o programa encerra com a questão do humano, né? Nós estamos realmente.
É um valor, né? Um valor, assim.
Hein, Laura? Laura?
Oi.
Estamos terminando o programa. Muito boa a sua participação.
Obrigada.
Agradeço muito você ter vindo.
Obrigada.
E como é que você acha, como é que você lida com essa questão do humano aí?
Eu acho que todo mundo tem que entender que todos têm limitações, todos. Como a Marita falou, uns têm problema de visão, outros de audição. Todo mundo tem uma limitação, um apego, uma dificuldade. Todo mundo. Algumas dificuldades são mais evidentes ou são um pouco maiores, mas todos temos. Para mim, a única que acho que a gente deveria lamentar é a deficiência do caráter. As demais, todas, nós podemos conviver. Nós nos encaixamos como quebra-cabeça que simboliza o autismo. A gente vai se encaixando.
Gente, Geraldo, precisamos encerrar o programa. Agradeço muito a presença de vocês. Por favor, se despeça, Magda, dos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana.
Queridos
obrigado,
ouvintes,
obrigado por esse tema que você
queridos
trouxe.
Ouvintes, eu deixo para vocês assim, uma palavra de muito carinho, muito afeto, né? Lembrando que quem trabalha com a inclusão, a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter clareza dos nossos objetivos, mas que a gente tem que ter sempre o comprometimento profissional e a questão do afeto. O afeto, não o afeto por si só, de afetar o outro em qualquer circunstância. Então, agradeço essa oportunidade. Para mim é um orgulho muito grande, né? Porque eu levanto realmente essa bandeira de quem tem um transtorno e outras deficiências também. E, mais uma vez, muito feliz ao lado de um grande amigo que também luta por causas muito especiais.
Obrigado, Magda. Maria da Glória, encerra para a gente o programa.
Muito obrigado por estar
representando
aqui.
Toda a família autista.
Poxa vida, que prazer estar aqui. Olha só, muito bom. E hoje eu descobri como eu sou feliz. Porque tem pessoas que eu não estou sozinha, né? E é muito bom a gente saber que não está só. Que não é uma coisa triste, não, gente. É muito bom, aprendi muita coisa. E cresci muito com esse grupo, com as pessoas que eu aprendi a amar. Tá? É muito bom, agradeço. E que Deus tenha assim, a mão dele sobre todos esses pais e essas mães que às vezes pensam que não tem saída. A saída tem. Vamos procurar a gente.
Que bom. Que a família de Vila da Penha receba um abraço aqui
muito
da gente,
obrigada.
Da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Muito Geraldo, bem. Muito obrigado pela sua operante participação. E ouvintes da Rádio Nossa Senhora Copacabana, esse tema do autismo é importante, não deixem isso baixar. 1% da população do planeta tem esse transtorno, isso não é uma coisa pouca. 1% de 7 bilhões de pessoas tem o transtorno, ou podem vir a ter. Uma boa semana para todos. A gente se despede, Alexandre Milagres, Centro de Apoio ao Tabagista, e hoje com esse tema fantástico que a gente trouxe aqui do transtorno do espectro autista.